Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. E queria começar, a título de informações, a dar-vos as seguintes notas. Foram distribuídas 3 notas de admissibilidade, 3 petições. Sim, mas isto eu sei que é para o ponto 3, mas vou já dando nota disto. Queria dizer-vos o seguinte: como sabem, as petições não caem com a legislatura, e embora penso que nós as possamos admitir, embora não indicando o deputado relator, se assim acharem bem, depois podemos, no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, admitirmos as petições. Elas não caem, mas ficam admitidas. Se algum dos senhores deputados achar que tem algum interesse em colocar alguma questão em relação a isto, agora o problema é que não temos tempo de ouvir os peticionários, de fazer todas as fases que estão previstas neste processo legislativo, mas pelo menos a admissibilidade admitidas ficarem, se assim entenderem. Também queria informar-vos que, ora bem, tenho aqui mais questões, que nós recebemos, como viram, vários textos e propostas para projetos de resolução que enviou a senhora deputada Paula Santos, e portanto a seu tempo perguntarei nos pontos da nossa ordem de trabalhos se os senhores deputados estão ou não em condições de podermos fazer a discussão desses projetos de resolução. As indicações que eu tenho em relação à nossa comissão é que teremos mais 2 reuniões. Portanto, temos que nos organizar no sentido de, até à última reunião, fazermos aquilo que pudermos fazer e depois fecharmos a nossa função no que diz respeito a esta comissão. Senhoras e senhores deputados, se não houver nenhuma questão em relação a informações, ou se nenhum dos senhores deputados quiser questionar, seja o que for, eu passava desde já ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e a votação da ata do dia 25 de outubro. Penso que já tiveram conhecimento. 3 de novembro também, portanto são 2 datas. 2 atas. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Então, agora, no ponto 3, temos a tal questão da admissão das petições. Eu vou dizer quais são as petições. É a petição número 304, médico de família, da Unidade de Cuidados de Saúde Primários da Azambuja, Polo de Aveiras de Cima, e estas petições têm mais, esta petição tem mais de 1000 assinaturas, portanto tem 1008 assinaturas. Portanto, se não houver oposição, admitíamos esta petição. A petição 314, que tem como objeto a doação de gâmetas, Serviço Nacional de Saúde, tempo de espera. Esta só tem 9 assinaturas, mas seja como for, tem que ser também admitida. A outra petição é 315, contra o uso de máscaras no recreio. Esta petição tem 2.237 assinaturas. Portanto, pergunto, não sei se é preciso votar, ou então pergunto só se algum dos senhores deputados se opõe. Faz favor, senhor deputado Malota Abreu.
Sr. Presidente, nós não nos opomos, pelo contrário, achamos que devemos aceitar estas petições e até nos dispomos a ser relatores da 304, da primeira. Primeira petição.
Mas, portanto, vamos nomear antes mesmo do final desta legislatura. O que eu tinha pensado é que esta nomeação poderia ficar adiada, visto que temos alguns constrangimentos no que diz respeito ao agendamento dos trabalhos e, como sabem, as petições não caducam. Seja como for, podemos desde já ficar com a indicação e depois terá efeitos ou não na próxima legislatura. Tenho aqui a indicação que a senhora deputada Sónia Fertozinhos quer intervir. Faz favor, não estou a ver. Ah, faz favor, senhora deputada Sónia Fertozinhos, bom dia. Sobre este assunto das petições.
Sim, está-me a ouvir, senhora Presidente.
Estou a ouvir, sim.
Bom dia, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, relativamente às petições, obviamente não temos nada a obstar, nem faria sentido que as petições sejam admitidas. Como a senhora Presidente disse bem, elas não caducam, portanto transitam para a próxima sessão legislativa. O que eu pergunto é, nenhuma destas tem assinaturas suficientes para ir a plenário, certo?
Certo.
Certo. Portanto, se a Comissão tiver condições para fazer os relatórios, pois, mas não há condições para ouvir os peticionários, como a senhora Presidente disse. Portanto, independentemente da disponibilidade de cada um, eu coloco a questão de sabermos se temos condições para, ao fazermos o relatório, termos condições para garantir o tratamento adequado de cada uma destas comissões, de maneira a que elas fiquem tratadas, digamos assim, nesta legislatura, porque se deixarmos o processo a meio, se isso implicar que não podemos fazer o processo normal de tratamento das audições, nomeadamente, como a senhora Presidente disse, de audição dos peticionários, parece-me que deveríamos ponderar bem o que queremos fazer e, sobretudo, como queremos deixar o trabalho relativamente às petições para a próxima legislatura e para os próximos grupos parlamentares que assumirão, e deputados, deputadas que assumirão lugar na nossa comissão de agora. E era isto que eu gostava de perceber, Senhora Presidente, porque...
Muito bem, então se eu posso explicar. Já terminou, Sra. Deputada?
Sim, Senhora Presidente, obrigada.
Pronto. O que eu sugeria era que pudessem ser admitidas, porque a admissão tem um prazo. E embora não caduquem, ficam já admitidas. Não fica, é nomeado o relator... visto que temos os constrangimentos de só termos mais uns dias de funcionamento. Seja como for, fica a indicação que o senhor deputado Malode Abreu estaria interessado em ficar o deputado relator de uma das petições. Isto vale o que vale, evidentemente que terá que ser novamente distribuído e já não admitido as petições. Uma coisa é admitida, outra coisa é distribuída pelos grupos parlamentares. E, portanto, não vamos, tendo nós conhecimento da entrada destas petições e não temos condições, de facto, para ouvirmos os peticionários e dar seguimento a todas as fases que são necessárias, Admitíamos, se todos concordarem, e ficam na comissão pendentes para a próxima comissão de saúde, que não sabemos ainda qual vai ser a sua constituição. A não ser que o senhor deputado...
Senhora Presidente, posso?
Pode, pode, faz favor.
Então, Senhora Presidente, eu acho que era muito importante que a ata desta reunião refletisse pormenorizadamente esta discussão, porque em circunstâncias normais as petições seriam distribuídas de acordo com a lógica normal parlamentar, distribuição de trabalho, certo?
Senhora deputada, desculpe só interrompê-la. Nada obsta a que eu possa fazer a distribuição.
Agora, eu sei, Sra. Presidente,
nada, nada obsta, eu posso fazer a distribuição, se quiserem. E, portanto, segundo a nossa lista que está aqui, eu posso fazer a distribuição das petições. Agora, é preciso ter consciência de que não vamos ter tempo de dar seguimento a todas as fases do processo das petições. Agora, posso distribuí-las desde já, se é esse...
Senhora Presidente, não. Eu ia
é que eu não estou bem a perceber e agradecia então que me explicasse melhor o que é que pretende. E estamos todos a ouvir, faz favor.
Explique, sim, senhora, só não tive foi tempo para acabar. O que eu queria dizer é que é bom que fique registado e com o pormenor com que a senhora Presidente colocou a questão e bem na nossa perspectiva. A legislatura vai terminar, não por vontade do Partido Socialista, e portanto é bom que quer os peticionários, quer a próxima Assembleia, quer as pessoas que seguem os nossos trabalhos percebam que as petições vão ser admitidas e apenas não há distribuição nem nomeação de relatores, porque efetivamente, tendo em conta o chumbo do orçamento e a decisão de dissolução da Assembleia da República, não haverá tempo para que o processo decorra normalmente, porque senão todos nós, obviamente, estaríamos disponíveis aleatoriamente para dizermos que gostaríamos de ficar com a petição A ou a petição B, ainda que a Comissão tenha meios para distribuir as iniciativas de forma formal, digamos assim.
Muito
agora,
bem.
Eu estou de acordo com a senhora Presidente. E a única coisa que eu peço é que na ata desta reunião fique explícito...
Senhora deputada, eu já percebi,
fique
muito obrigada.
Aquilo que acabei de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, eu vou reformular aqui a questão e como nada obsta a que seja distribuída, embora vá ficar na ata tudo como a senhora deputada solicitou, será uma cópia fiel das nossas palavras... aqui desta discussão, eu queria desde já fazer a distribuição segundo o mapa que aqui está, porque nada obsta, eu penso que é mais fácil assim. Portanto, são admitidas e são distribuídas as seguintes petições. Petição 304, médico de família na Unidade de Cuidados de Saúde Primários da Azambuja, cabe ao PSD. Petição 314, doação de gâmetas. É... Diga?
Não será necessário
uma condição petição. Nesta 314, na questão da doação dos gâmetas, tempo de espera, não é preciso. A audição de peticionários, está-me aqui a lembrar a doutora Josefina, e com toda a razão, porque são muito poucas assinaturas, são só 9. Calha ao PS, e a petição 315 contra o uso de máscaras no recreio, com as tais 2.237 assinaturas. Calha ao PS novamente. Portanto, ficam assim admitidas e distribuídas as petições. Faz favor, Sr. Deputado de Malo de Abreu.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebi... Percebi, entendi, até percebi os subentendidos e quero que fiquem em ata também o que eu pretendo dizer. tudo o que disse a senhora deputada Sónia Fertuzinhos. Tendo-nos sido atribuída esta petição, nós vamos solicitar imediatamente aos serviços a audição dos peticionários e vamos tentar concluir esta petição. Achamos que é importante, por respeito pelos peticionários, que esta petição seja concluída, ainda nesta legislatura. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Senhora Deputada Sónia Fertuzinhos.
Senhora Presidente, carreguei sem querer no levantar a mão, estou mesmo a subir para chegar à comissão, peço desculpa.
Senhoras e senhores deputados, podemos então passar para o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 707 do PSD, que define o regime de comparticipação do Estado nos tratamentos termais. Temos a deputada relatora, a senhora deputada Sara Velez. Pergunto-lhe, pode apresentar, está em condições para apresentar o parecer, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos e a todas que não cumprimentei. O parecer foi-vos distribuído para análise e com certeza têm conhecimento. Permitam-me apenas sublinhar aqui alguns pontos. O projeto de lei apresentado tem como objeto a definição do regime de comparticipação do Estado nos tratamentos termais prescritos no âmbito dos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde, reconhecendo a importância destes tratamentos termais na prevenção e tratamento de doenças crónicas, na redução do absentismo laboral e no aumento da qualidade de vida, sendo a comparticipação das despesas por parte do Estado um elemento catalisador do incremento da procura destes tratamentos, com os ganhos daí decorrentes. O Grupo Parlamentar propõe nesta iniciativa as seguintes propostas: definir as condições clínicas e patologias elegíveis para efeitos de comparticipação deste tipo de tratamento, condições de comparticipação e respectivo valor limite dessa comparticipação, prescrição dos tratamentos termais por via eletrónica, preferencialmente desmaterializada, acompanhamento e monitorização do regime proposto, regulamentação dos prazos a contar da data da sua entrada em vigor e a entrada em vigor com a publicação do Orçamento de Estado, que não vamos publicar. Com esta iniciativa, o Grupo Parlamentar do PSD pretende definir um regime de comparticipação destes tratamentos, revogando assim as portarias 337-C de 2018, 95-A de 2019 e também o despacho 8.899 do mesmo ano, onde se estabelecia o regime de comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos no âmbito do SNS. Assim, e face ao exposto, e tendo em conta os demais considerandos neste parecer, propunhamos que o mesmo pudesse ser aprovado por esta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Desde já cumprimento-a pela elaboração do parecer, do relatório. Pergunto aos senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, queria naturalmente cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer e dar apenas uma nota da importância desta proposta de projeto de lei, no sentido de consagrar ou reconsagrar na lei aquilo que são os tratamentos. De facto, no passado eles estavam consagrados por força da assistência que Portugal teve que ter, quando denominada Troika, deixou de existir, e de facto, neste momento, justifica-se cada vez mais que seja consagrada em lei e deixa de estar dependente de todos os anos daquilo que é a proposta de Orçamento de Estado, no sentido de poder existir ou não os tratamentos. E, portanto, é esta a proposta e mais uma vez, cumprimento a Sra. Deputada.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre o relatório? Sra. Deputada Relatora, tem mais alguma coisa a dizer ou não? Não?
Não, Sra. Presidente, apenas agradecer as palavras do Sr. Deputado.
Muito bem.
Sra. Presidente.
Com certeza. Bom, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. O parecer foi aprovado por unanimidade. Pedi à Sra. Deputada Relatora que não saia hoje sem assinar o relatório para depois podermos enviar. Passamos agora para o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do relatório final da petição 231 da segunda sessão, acesso generalizado aos testes rápidos de antigênio. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado António Malo de Abreu, faz favor, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como bem disse, esta petição preconiza o acesso generalizado aos testes rápidos de antigênio. Deu entrada na Assembleia a 31 de março de 2021 e baixou à Comissão de Saúde a 15 de abril. Foi-me distribuída para a elaboração do presente relatório a 28 de abril. Da análise da petição, parece-nos que resulta claro o seu objeto, está bem especificado e o texto é perfeitamente inteligível. Os peticionários consideram que, perante a lentidão do processo de vacinação e no contexto da falta de vacinas a nível europeu, é necessária uma detecção ativa e reforçada de todos os casos positivos para que o processo de desconfinamento seja feito com a maior segurança possível, na linha do que está feito em vários países. E, para esse efeito, solicitavam à Assembleia da República que recomenda ao Governo a venda sem prescrição médica obrigatória dos testes rápidos de antigênio para o SARS-CoV-2 e a oferta semanal de um teste por pessoa através do Centro de Saúde, da Junta de Freguesia ou de organizações de base comunitária. Foi por esta comissão que foram feitas diligências, nomeadamente a audição dos peticionários e pedido de informação ao Ministério da Saúde, que veio. Na audição dos peticionários, que ocorreu a 22 de julho, intervieram por parte dos peticionários o Dr. José Manuel Bovido, o Dr. João Filipe Raposo, pela parte dos deputados, eu próprio, a Sra. Deputada Sara Velez, o Deputado Moisés Ferreira, o Sr. Deputado João Dias. E do Ministério da Saúde, enfim, veio a resposta, sendo que o mais significativo da resposta é que a portaria não prevê a utilização de saliva, porque os parceiros técnicos referem que os testes rápidos para a detecção de antigênio do SARS-CoV-2 em amostras de saliva requerem ainda uma avaliação e mais estudos. É o nosso parecer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o objeto de petição, desta petição número 231, está bem especificado, encontram-se inteiramente preenchidos os requisitos formais e de tramitação definidos. É assinada por um total de 1.628 peticionários, pelo que não cumpre os requisitos para apreciação no Pleno da Assembleia da República. O presente relatório e a petição devem ser remetidos à Sra. Ministra da Saúde para eventual medida legislativa ou administrativa e deve ser, naturalmente, o presente relatório publicado no Diário da Assembleia da República e deve ser dado conhecimento aos peticionários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento pelo relatório que elaborou. E queria perguntar aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, se querem usar da palavra sobre este relatório. Faz favor, a deputada Sónia Fertozinhos.
Apenas no bom espírito que tem esta comissão, saudar o senhor deputado António Malo de Abreu pela realização do relatório.
Então, que já está devidamente saudado, Sr. Deputado, vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Faço o mesmo apelo ao Sr. Deputado Malo de Abreu para termos a sua assinatura antes do final da nossa reunião. Passo agora ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que diz discussão e votação de parecer, mas de facto não recebemos o parecer. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de informar a Sra. Presidente e os senhores e os seus deputados que de facto iríamos pedir o adiamento da discussão do parecer dos pontos 6 e 7, porque não os consideramos ainda terminados, tendo em conta uma informação que precisávamos de obter e que não obtivemos a tempo de enviar para esta comissão. Poderíamos ter enviado ontem ao final da tarde, mas entendemos que não seria cordial enviar uns relatórios que não são urgentes, que teremos outra comissão para os apresentar, e não colocando assim os grupos parlamentares na situação de não terem tempo para, que é o normal, para lerem os relatórios com a devida atenção. E, portanto, pedindo a vossa compreensão, Senhora Presidente, é esta a razão, e pedimos o adiamento para a próxima reunião da Comissão.
Muito obrigada. Muito bem. Então, senhoras e senhores deputados, vamos adiar o ponto 6 e o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. E temos agora, vamos para o ponto 8, discussão e votação na especialidade de um texto comum relativo aos projetos de resolução 1156 do PCP e 1373 do Bloco de Esquerda, são ambos sobre saúde pública. Pergunto... Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertzinhos.
Senhora Presidente, eu gostava de colocar um ponto prévio a esta comissão sobre os pontos 9, 10, 11, 12 e 13. E 8 também. 8 também, sim, peço desculpa. Peço desculpa, ainda pensei...
8, 9, 10...
Exatamente, do 8 ao 13. Todos estes pontos, exatamente. Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem condições para fazer esta discussão neste momento. E, portanto, o que nós pedimos, de facto, não foram enviados com pouco tempo. Na nossa forma de trabalhar, não é possível assegurar esta discussão hoje. E, portanto, propomos que estes pontos sejam agendados para a próxima reunião ou que sejam, digamos, inseridos. Eu ouvi a Sra. Presidente a dizer que ainda temos duas reuniões e, portanto, que esta discussão seja feita numa das próximas duas reuniões. Agora, não me parece que tenha havido tempo, pelo menos na nossa perspectiva, para que nos pudéssemos organizar devidamente para a discussão destes textos comuns e a sua votação. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, estes pontos foram uma solicitação por parte do PCP para o seu agendamento na ordem de trabalhos. Foi dada uma informação na anterior reunião com um conjunto de projetos de resolução de várias temáticas, bastante longa, alguns deles que vinham ainda da primeira sessão legislativa e tanto previsto o final da legislatura, ou seja, tendo previsto que teremos esta semana mais duas semanas de trabalho, pareceu-nos que seria, que deveríamos procurar concluir os processos que tinham ficado em abertos. Foi esse o esforço que foi feito da nossa parte. Queria dizer que, e adiante desde já, nós não há qualquer questão de se poder fazer esta discussão na próxima semana, não é esse o ponto. Acho que devíamos, de facto, aproveitar este período em que a Assembleia da República está em plenitude das suas funções, para procurarmos responder e, de certa forma, dar cumprimento a um conjunto de aspectos que, posso também já adiantar, em termos de audições que foram aprovadas, os projetos de resolução que foram aprovados e que estão por concluir em especialidade. Procurei, os textos foram enviados ontem, é factual, procurei enviar, com exceção revisão do texto sobre o Centro de Saúde da Quinta do Conde, que não tínhamos obtido resposta por parte do grupo parlamentar do PSD. Todos os demais grupos parlamentares que têm iniciativas deram o seu acordo aos textos de substituição e procurem enviar com esse mesmo acordo, ou seja, eles já estavam prontos antes, mas não me pareceu que fosse adequado estarem a enviá-los, tendo como objetivo, sendo um texto de substituição do conjunto das iniciativas, não ter o prévio acordo por parte dos grupos parlamentares que são proponentes desse conjunto de iniciativas. Portanto, houve este atraso. Agora, eu creio que valia mesmo a pena. Estes foram cinco textos, de cinco propostas de texto de substituição. Há muitos mais projetos de resolução sobre outros temas que eu creio que valia a pena, de facto, haver este esforço por parte de todos para a conclusão dos trabalhos, mas dizer que da nossa parte não nos oporemos a que esta discussão possa passar para a próxima semana. Mas acho que valia a pena mesmo aproveitar o tempo que temos disponível.
Senhor Deputado Miguel Arrubas, pede a palavra, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Dizer que da parte do CDS estamos disponíveis para discutir já hoje. Acho que estes projetos de resolução já foram todos, discutidos na generalidade, é do conhecimento de todos. E por isso acho que o adiar, considerando o pouco tempo que temos, e o tempo que tínhamos hoje destinado para todos estes pontos, obviamente não iremos contra se for a decisão da Comissão de Adiamento, mas dizer que seria de todo benéfico que pudéssemos já discuti-los hoje.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Sobre o parlamentar do Partido Socialista, considero que não tem condições, nós também nos opomos a que sejam debatidos e votados na próxima semana, não temos problema sobre isso. Se calhar era também um bocadinho para antecipar, e indo aqui ao encontro das palavras da Sra. Deputada Paulo Santos, porque existem vários processos de especialidade que têm a ver com projetos de resolução, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, se as Srs. Deputados estiverem de acordo, eu posso tentar durante esta semana e, portanto, também para poderem ser debatidos e votados na semana que vem, fazer alguns textos de substituição sobre algumas temáticas, como, por exemplo, o Hospital de Lagos, o Hospital Sal Rio, a pobreza menstrual, a urgência de Castro Verde e o Hospital de Serpa. Que acrescerão a estes textos de substituição que foram feitos pela Sra. Deputada Paula Santos. Era um bocadinho só para antecipar e programar também os próximos trabalhos.
Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer somente que, da nossa parte, não vemos qualquer inconveniente e, portanto, concordamos com o que disse a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos. Muito obrigado.
Mais uma vez, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Sim, Sra. Presidente, apenas para referir que no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como temos vários deputados nesta comissão, a nossa regra de funcionamento é distribuir o trabalho e, portanto, não estamos, o trabalho não é feito por uma única pessoa, o que, no caso de alguns grupos parlamentares nesta comissão e noutras é exatamente isso, só tem um deputado, portanto o deputado assegura a discussão de todos os assuntos. Os grandes grupos parlamentares, pelo menos no caso do Partido Socialista, não funcionam assim e cada deputado tem a sua função e, e o seu trabalho e a sua oportunidade para intervir e assumir plenamente as funções do seu mandato. Depois, para dizer que percebo a natureza voluntarista, no bom sentido, da Sra. Deputada Paula Santos e do Sr. Deputado Moisés Ferreira de quererem encerrar todos os processos que puderem encerrar até ao fim desta sessão legislativa. O que eu tenho pena é que depois esses trabalhos ficam encerrados, há textos comuns, são apresentados projetos de resolução, mas depois não vão ter qualquer consequência para além dessa, para além das estatísticas, porque, de facto, esta legislatura foi exatamente interrompida por vontade também dos senhores deputados, e algumas das questões que aqui estão poderiam ser mais consequentes, para além do projeto de resolução, podiam ser mais consequentes na negociação, na especialidade do orçamento de Estado, como aconteceu, de resto, noutros orçamentos de Estado. Mas são opções que cada um toma e que cada um assume. Não gostaria apenas de referir este aspecto, porque, de facto, vamos ter aqui duas semanas em que já se percebeu, duas reuniões, em que já se percebeu que se vai tentar fazer e fechar o maior número de processos possível, sendo que, na maior parte, serão inconsequentes do ponto de vista de poderem ter algum efeito prático, porque esta Assembleia vai ser dissolvida e contarão apenas para diminuir o trabalho que vai ficar inconcluído desta Comissão. Ficará como trabalhos que contarão para a estatística dos diferentes grupos parlamentares, e basta olhar para a maioria dos proponentes e perceber, mas pronto, é assim mesmo. Eu só não gostaria e não ficaria de bem comigo mesma se não deixasse claro isso mesmo. Não será pelo grupo parlamentar do Partido Socialista que estes textos comuns não serão apreciados, não serão discutidos, não serão votados. Agora, a sua consequência é que eu tenho pena que esbarre com o fim da legislatura. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado.
Desculpe,
Sra.
Presidente. Até nem estava a ver o seu nome. Sim. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendemos a estratégia de dramatização do Partido Socialista e compreendemos que a Sra. Deputada já esteja com a cabeça nas eleições. No entanto, parece-nos estranho esta menorização que está a fazer da Assembleia da República. Porque finais de legislatura acontecem mesmo sem dissolução da Assembleia por parte do Sr. Presidente da República. E textos finais, textos de substituição, encerramento de processos legislativos em finais de legislatura parece-nos coisas normais, que aliás aconteceram, por exemplo, há 2 anos, quando a legislatura 2015-2019 terminou. Na altura não ouvi a Sra. Deputada nem o Partido Socialista dizer, em vários processos que estavam a terminar e que se concluíram no final da legislatura, que tudo isso iria ser inconsequente, até porque, do nosso ponto de vista, terminar processos legislativos que já foram votados em generalidade e aprovados em generalidade, que terão como conclusão uma recomendação da Assembleia da República ao Governo, àquele que vier a ser, não nos parece que seja tão inconsequente quanto isso. A não ser que nós, na verdade, não tenhamos grande respeito pelo trabalho que fazemos aqui na Assembleia da República. Acho que desrespeitoso e inconsequente era ter processos, projetos de resolução que foram aprovados, alguns na sessão legislativa passada, e deixá-los caducar aqui. Porque, enfim, porque há um orçamento que não aconteceu, não sei o quê. Isso é que nos parece completamente inconsequente. Não sei se é isso que a Sra. Deputada estava a propor, mas também já agora, depois desta intervenção, fiquei com curiosidade sobre o que é que está a propor, então, que se faça, que é não fazer os processos legislativos, é deixar tudo caducar, porque eu também não percebi, para além da dramatização, não percebi qual era a proposta concreta para a organização dos trabalhos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Lamento, de facto, se esta seja a perspectiva que a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos tem relativamente ao trabalho que nós desenvolvemos na Comissão. Quando estamos a falar destes projetos de resolução, foram projetos que já foram discutidos na generalidade, que foram aprovados na generalidade e que, de acordo com as novas normas do regimento, têm este trabalho de especialidade. Caso contrário, até já tinham sido publicados se os regimentos não tinham sido alterados. Portanto, trata-se de de procurar fazer aqui um texto comum, tal como o nome indica, para evitar que haja 3, 4, 5 resoluções aprovadas sobre a mesma temática. Eu acho que todos concordamos que isso é um aspecto que valoriza o Parlamento e que tem sido muitas das vezes chamada a atenção até pelo próprio Presidente da Assembleia da República. Portanto, não percebo de facto essas as questões que foram aqui evocadas pela Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. E sim, creio que seria positivo concluir os processos que sejam possível concluir. Alguns estamos a falar de aspectos até bastante simples, como muitos deles corresponderam a projetos de resolução que acompanharam petições, que foram discutidas em plenário. Alguns que já vêm da primeira sessão legislativa e trata-se tão somente de procurar essa conclusão desse mesmo processo, que eu acho que valoriza também aquilo que foi as reivindicações, deixem-me colocar desta forma, até por parte de quem realizou essas mesmas petições. Não se trata aqui de propor nenhuma iniciativa nova à discussão, nem nenhuma entrega de iniciativas de última hora para os efeitos que a senhora deputada referiu.
Obrigada, senhora.
Trata-se de facto, deixe-me terminar, senhora Presidente.
Eu deixo, mas eu convinha que não nos repetíssemos e terminássemos esta conversa, mas faz favor.
Os senhores deputados tiveram a possibilidade de
com
dizer
certeza,
o que entenderam, também
certeza, faz
quero
favor.
Dizer aquilo que me parece neste momento. E dizer o seguinte, se a discussão, que é para aqui feita, porque não fomos nós que trouxemos o argumento, foi a senhora deputada Sónia Fertuzinhos. Se queremos discutir o motivo da dissolução da Assembleia da República, é muito simples, foi porque o Partido Socialista não quis o Orçamento do Estado. Porque da parte do PCP, nós procurámos sempre encontrar as respostas para as questões, para os problemas que existem essas respostas, e sempre dissemos que caso houvesse rejeição do Orçamento do Estado, como se verificou, que isso não era motivo por si só, nem para a admissão do Governo, nem para a dissolução da Assembleia da República. Portanto, sobre essa matéria estamos muito tranquilos. Não foi, de facto, o PCP que já está com os olhos postos nas eleições. Aliás, eu creio que ficou muito claro nas várias intervenções dos partidos, em particular do Governo e do Partido Socialista. Não fomos nós que trouxemos esta discussão, mas tendo sido trazida para cima da mesa, não podíamos também deixar de fazer esta referência. Como referimos, a Assembleia da República, neste momento, está em plenitude das suas funções, detém todas as suas competências e toda a sua legitimidade para continuar a desenvolver os trabalhos neste período, ainda que vai continuar a trabalhar. Por isso não vemos nenhuma razão para que não possamos, dentro daquilo que são, ninguém está a pedir nada que seja impossível, dentro daquilo que seja a possibilidade que está, e creio que é possível, de podermos concluir os processos.
Senhor Deputado, já tinha o pedido do Sr. Deputado Miguel Arrobas, depois do Sr. Deputado Malada Abreu, depois do Sr. Deputado Sónia Fertuzinhos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Abreviar aqui a discussão, dizer que estamos totalmente em sintonia com aquilo que foi referido pelo Deputado Moisés Ferreira e da Deputada Paula Santos. Obviamente todos nós temos a legitimidade para apresentar as iniciativas que apresentamos, de as ver discutidas e aprovadas, até porque já foram aprovadas e discutidas na generalidade. E dizer à deputada Sónia Fertuzinhos que acuso o toque que referiu e foi dando alguns recados, o recado que deu ao CDS, só me posso é congratular com isso, porque dizer que o CDS, por poucos deputados que tendo um deputado nesta comissão, mas que faz o seu trabalho, só nos honra aquilo que referiu. Portanto, fazemos o nosso trabalho bem feito e é esse que temos orgulho de aqui ver também discutido e aprovado. Se outros grupos parlamentares, muito maiores, não o fazem, aí já fica com cada um e com cada organização. Muito obrigado.
Sr. Deputado Malada Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, muito rapidamente para dizer o seguinte. Como compreenderá, nós assistimos de camarote a esta discussão. Eu imagino que seja exatamente uma discussão semelhante quando um casal está em divórcio, em separação. E, portanto, assistimos aqui com alguma calma à discussão entre os pares que estão numa fase de distanciamento. E, portanto, mas de qualquer modo dizer o seguinte, esta Assembleia continua em funções, Do que se trata, sobretudo, é de recomendações ao Governo. O Governo mantém-se em funções e, portanto, é a nossa convicção que devemos avançar com os trabalhos normalmente, com maior ou menor intensidade. Julgo que não tenho experiência nisso, a Sra. Presidente terá mais e outros deputados, mas julgo que, naturalmente, devemos fazer um esforço, sem abusar dele, para tentar terminar o mais possível aquele que é o nosso trabalho nesta Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu é que agradeço. Deputada Sónia Fertozinhos.
Sra. Presidente, para dizer que a minha intervenção foi muito mais simples do que aquilo que os senhores deputados e a senhora deputada quiseram fazer para se parecer. Mas procurando esclarecer, Sr. Deputado Arrubas, eu não lhe enviei nenhum recado. A única coisa que eu disse foi que não lhe enviei nenhum recado. E se entendeu assim, peço desculpa, não era essa a minha intenção. O que eu procurei explicar foi que, sendo um grupo parlamentar que tem mais deputados, eu tenho que gerir as diferentes agendas e assegurar que esses deputados têm capacidade para apresentar o seu trabalho. E o que referi é que compreendia que fosse mais fácil, por exemplo, para o seu grupo parlamentar, coisa que para nós implicava uma logística de organização dos trabalhos diferente e mais complicada, que não dependia apenas de uma pessoa. Foi isto que eu quis dizer. E se, de algum modo, possa ter parecido outra coisa que eu quisesse dizer, nomeadamente no sentido que o senhor deputado pareceu ter entendido, não era esse o meu ponto e gostaria que ficasse completamente esclarecido. Relativamente àquilo que disse sobre estes projetos, eu comecei por dizer, e acho que fui bem clara, de que o Partido Socialista asseguraria a sua parte e o seu trabalho na discussão destes textos comuns, destas iniciativas e das outras que vierem até ao fim dos nossos trabalhos. A única coisa que eu quis dizer, e não usei a palavra, mas agora uso, é a minha frustração e a nossa frustração pelo facto de estas recomendações não terem a consequência que poderiam ter tido, quer em sede de discussão do Orçamento de Estado, quer em sede de discussão da capacidade do Governo lhe poder dar mais concretização do que poderá dar, porque mesmo mantendo-se em funções, Sr. Deputado António Malo de Abreu, essas funções estão claramente limitadas e, portanto, não se aplicam a este tipo de propostas. E foi exclusivamente isto que eu quis dizer. Os seus deputados, naturalmente, entenderam e interpretaram como quiseram, mas foi exatamente isto que eu quis dizer. Todos os outros pontos que referiram, nomeadamente o relativo à razão de esta Assembleia ter sido dissolvida, serão, naturalmente, amplamente discutidos na campanha que teremos pela frente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, eu antes de mais queria agradecer à Sra. Deputada Paula Santos e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira também e a todos os grupos parlamentares pela disponibilidade e pelo esforço que fizeram na sequência do meu apelo da anterior reunião, no sentido de podermos, dentro do prazo das nossas reuniões, fechar pelo menos os pontos que temos pendentes e que ainda vão a tempo. Dizer-vos também que, de facto, só ontem foram distribuídos os textos e qualquer grupo parlamentar tem possibilidade de pedir um adiamento. Portanto, eu acho que nós todos estamos conscientes de que vão ser discutidos e que vão ser discutidos na próxima reunião. Agradeço também ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, então, que envie em tempo os textos para podermos fazer a discussão na próxima reunião e vou novamente agendá-los os que estão. Lembro que o ponto 13, Sra. Deputada, o ponto 13 da nossa ordem de trabalhos de hoje era também, não tinha um texto proposto, seja como for, podemos fazê-lo com texto ou sem texto, mas de facto com texto é mais fácil, depois fazemos a discussão e a votação. Portanto, acho que ficam adiados estes, estes textos, mais os outros que foram indicados pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, e se mais algum dos seus deputados vir, mais algum projeto de resolução que esteja pendente e que queira fechar, faz favor, tome a iniciativa de indicar que foi assim o que nós decidimos na anterior reunião. Noutros assuntos, não há mais questões sobre este assunto, noutros assuntos, e portanto reitero novamente o agradecimento do esforço que os senhores deputados fizeram para elaborar um texto comum que nem sempre é fácil e de facto com esta alteração do regimento, como dizia a senhora deputada Paula Santos, e muito bem, evitamos aquelas publicações de vários textos iguais que muitas vezes as pessoas não conseguiam perceber porque na publicação nem dizia quem era o proponente, portanto parecia-se uma coisa meio irracional. Senhoras e senhores deputados, nos outros assuntos eu proponho aqui uma redação final que eu penso que já puderam ver. São três redações finais dos projetos Lei 871, Atestado Médico de Incapacidade, 916, portanto é a redação final destes, dos projetos de resolução do PSD, que diz respeito do PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP, que tem a ver com a telesaúde, e com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que é o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Eu penso que já tiveram a oportunidade de ver as redações finais, isto é só para fixarmos ou não. Isto tem que ponto 13-14. Como isto foi tudo adiado. Portanto, não são muitas as alterações, estão indicadas a amarelo, penso que têm essa questão. E eu começava pela redação final da telesaúde. Pode ser? Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, sobre esta redação final, eu queria aqui suscitar uma questão, que é da telesaúde, no ponto 23. Há uma alteração que não vai ao encontro daquilo que era o texto inicial e, por isso, a nossa sugestão é que se mantenha o texto inicial. A alteração é esta, quando refere, na 1, 2, 3, na quarta linha, ouvindo a Comissão Nacional de Proteção de Dados. É o ouvindo. No texto inicial estava ainda, tendo ainda de ser considerados, porque a questão prende-se com a regulação 23, porque a questão prende-se com a regulação das atividades em telesaúde, dizendo de uma forma mais geral, em que intervém a entidade reguladora da saúde e que ficou também previsto a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Centro Nacional de Cibersegurança. Eu admito que a redação possa não ser a mais adequada, mas esta alteração altera-lhe o sentido, porque não é este o objetivo, não era a ideia da regulação ser da entidade reguladora ouvindo as outras duas entidades. A ideia era da regulação ser das entidades, vá. E eu creio que para resolver deveria ficar neste concreto a redação que foi levada à votação. Tendo ainda de ser considerados a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Centro Nacional de Cibersegurança. É manter a redação. O que eu estou a propor é que se mantenha a redação. Também não dá para propor outra coisa neste momento, mas sim, é que sim, se mantenha sim. A redação.
Pronto, exato. É isso. Não altera. Aqui é o que a senhora deputada diz é que, de facto, a redação proposta pelos serviços altera e isso não pode ser. Portanto, a sugestão, e parece-me uma boa sugestão, é ficar com o texto original. Está bem? Podemos então votar, não é votar, fixar esta redação final? Por consenso. Com esta alteração, obviamente. Então fica fixada a redação final. E assim já podemos dar sequência aqui aos nossos processos. Vamos a outra. Faltam mais duas, já que estamos com tempo, se não se importam. Passávamos agora para a redação final dos projetos de leis 871 e 916, um do Bloco, outro do PCP. Portanto, Tem a ver mais aqui com o objeto, já perceberam? Não sei se estamos de acordo e há consenso para podermos fixar esta redação proposta. Podemos? Eu olho mais para os proponentes no sentido de... Pronto, então, senhoras e senhores deputados, se ninguém se opuser, podemos fixar a nossa, esta redação final. Está fixada. Eu já faço aqui o despacho, está bem? E agora, a última redação final por hoje, que é o projeto este é de resolução, que se prende com o tratamento que recomenda ao Governo a disponibilização de inovação terapêutica para tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Podemos fixar esta redação final? Sim? Está fixada então a redação final também e desde já agradeço aos senhores deputados este consenso e esta rapidez com que pudemos fixar a redação final. Também eu queria falar com os senhores deputados pelo seguinte: o grupo parlamentar do PCP sugeriu a audição da senhora Ministra da Saúde sobre o Centro Hospitalar de Setúbal. Esta audição foi aprovada a 21 de abril de 2021. Sugeriu também a audição da ARS Alentejo sobre a construção do novo Hospital Central do Alentejo, aprovada a 30 de junho deste ano. E sugeriu também a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde sobre a criação de uma estrutura única no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências. Esta também foi aprovada em 14 de julho de 2021. Eu gostava de ouvir os senhores deputados relativamente a esta proposta do PCP, porque... tínhamos entendido que estávamos mais focados no processo legislativo e a terminar o trabalho do processo legislativo, seja como for, nada nos impede de pôr esta questão, visto que isto foram audições que já foram aprovadas na Comissão, como uma lista imensa que também temos e, portanto, sabendo dos constrangimentos que temos e na situação em que estamos, eu gostava de vos ouvir sobre estas questões. Não sei se a senhora deputada Paula Santos quer dizer alguma coisa em primeiro lugar, se não, faz favor.
Sr. Presidente, nós fizemos essa sugestão, como referiu, são audições que já foram aprovadas no âmbito da Comissão, não estamos a introduzir nada de novo para além daquilo que já tinha sido decisão desta Comissão. Os processos legislativos que temos na nossa Comissão são fundamentalmente as questões dos projetos de resolução, são esses aspectos, e parecemos que haveria ainda a possibilidade nestas duas semanas de poder, de certa forma, dar resposta a decisões que já tinham sido tomadas por parte da Comissão, e por isso é que avançámos com esta sugestão de, neste tempo que temos disponível, tendo em conta que nós fizemos essa sugestão, mas tendo em conta que foram processos experimentos, eu recordo que o Centro Hospitalar de Setúbal foram feitas um conjunto de audições, a audição da Senhora Ministra era aquela que faltava para concluir o conjunto de audições que foram aprovadas nesta Comissão, creio que seria útil no quadro do acompanhamento da Comissão poder-se realizar essa audição, e sugerimos também outras duas, mas foi com este objetivo, Sr. Presidente, tendo em conta que foram aprovadas, tendo em conta que temos estas duas semanas disponíveis ainda de trabalhos, de podermos de certa forma realizar aquilo que, ou pelo menos uma parte daquilo que foi aprovado na Comissão.
Senhora Deputada, eu queria também adiantar o seguinte: as comissões não estão todas a fazer, a seguir a mesma metodologia. Nós costumamos seguir a metodologia da primeira comissão. Na primeira comissão não estão a ouvir ministros. Há outras comissões que não estão a fazer de todo audições e há outras comissões que têm outra metodologia. Portanto, cabe-nos a nós definir neste espaço que nós temos o que nós queremos fazer. Como eu queria reiterar, a primeira comissão não está a fazer audições a ministros. Outras comissões estão a fazer algumas, outras não estão de todo a fazer audições. Portanto, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Permita-me só, Sra. Presidente, dizer o seguinte, só para também para clarificar. Nós fizemos esta proposta porque não estamos neste momento com projetos de lei e com processos legislativos, vá, que tenham outras exigências. Estou a falar em particular de projetos de lei, que, por exemplo, a primeira comissão está neste momento e tem vários projetos legislativos em curso e que está a procurar concluí-los. Só fizemos essa proposta porque não temos esse trabalho em mãos e parecia-nos que havia essa possibilidade, mas como referi, Sra. Presidente, havendo esta possibilidade de trabalho, creio que não temos que ter, há condições na Comissão para fazer essas audições, não estou a ver porque não se possam realizar.
Senhoras e senhores deputados, nós para a próxima reunião temos uma ordem de trabalho já bastante extensa. Que nos vai ocupar uma reunião inteira. Para fazermos alguma destas audições, e não sei se, sendo duas de dois membros do Governo, temos que saber da disponibilidade, também podemos fazer a audição da ARS Alentejo, que é outra que não tem, que não depende aqui dos membros do Governo. Se calhar teríamos que marcar outra reunião só para esse efeito. Seja como for, eu proponho aos senhores deputados que na próxima reunião já temos agenda, que são aqueles projetos e todos e a discussão deles, que possamos ponderar pelo menos uma das audições que está aqui para já. Mais do que uma para a semana, acho um pouco difícil. Posso, se estiverem de acordo, saber da disponibilidade das pessoas para poderem cá vir e marcaremos uma reunião, mas será sempre uma reunião extraordinária, não a nossa reunião ordinária, visto que temos uma ordem de trabalho já bastante extensa. Faz favor.
Sr. Presidente, para facilitar da nossa perspectiva, não há nenhum problema em se marcar outra reunião para além da reunião normal. Aliás, temos duas semanas de trabalho, não estamos impedidos de fazer essas marcações. Dizer também, da nossa parte, a audição com a Sra. Ministra podia ser uma grelha de tempos mais reduzida. Aliás, por nós podia ser uma ronda para tratar desse tema, se facilitar em termos de organização dos trabalhos.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este tempo? Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinho.
Sr. Presidente, eu acho que a sua proposta inicial faz todo sentido, ou seja, a Sra. Presidente diz que nós temos duas reuniões ordinárias para fazer e, portanto, nessas duas reuniões já temos a agenda, pelo menos na próxima, bastante extensa. Na próxima reunião saberemos qual será a agenda da última, ordinária, digamos assim. E, portanto, esta discussão poderá ser feita, e para nós isso é importante, com maior conhecimento da real possibilidade de ponderarmos ter a oportunidade para fazer estas audições ou não. Depois, eu julgo que o facto de outras comissões não estarem a fazer audições a membros do governo faz todo o sentido. Eu disse outras. Senhora deputada, se me deixar acabar de falar, eu agradecia. O facto de haver outras comissões que não estão a ouvir membros do governo também nos deve fazer pensar. À partida, não me parece fazer sentido que, estando nós na situação em que estamos, ouçamos os membros do governo. Mas os senhores presidentes, os senhores deputados e deputadas, a democracia funciona e, portanto, não será o grupo parlamentar a obstaculizar. Agora, acho que, sinceramente, na próxima reunião teremos melhores condições para dizer se temos ou não temos, no âmbito dos nossos trabalhos, condições para fazer estas audiências, como deve de ser, e não a reduzir, grelhas e tempo só para as podermos fazer à pressa antes da sessão terminar.
Pronto, obrigada, senhora deputada. Eu penso que percebi qual é o espírito dos grupos parlamentares, no sentido de facto, o que foi aprovado, foram aprovadas várias audições, muitas ficarão pelo caminho, seja como for, ainda podemos tentar fazer algumas delas. Portanto, se acharem bem, eu vou entrar em contacto com... havendo, como eu disse, vários critérios em várias reuniões. Para a próxima reunião de quarta-feira temos a nossa ordem de trabalhos já muito preenchida, mas tentarei perceber qual é a disponibilidade da senhora Ministra da Saúde de vir em tempo útil ainda à nossa reunião, e seria para a primeira audição proposta pelo PCP, que é sobre o Centro Hospitalar de Setúbal, visto que de facto já tínhamos feito uma série de audições no que diz respeito a este assunto, e esta era uma das também que ia culminar essa sequência de audições que realizámos. E, portanto, darei conta aos deputados coordenadores da diligência que vou fazer e dos resultados dessa diligência, e depois decidirei sobre se fazemos uma reunião de facto só para a audição ou se fazemos uma reunião com uma grelha mais curta na última reunião. Portanto, se não se importam, deem-me algum tempo para eu saber da disponibilidade da senhora Ministra em vir cá na próxima ou na semana a seguir, e depois logo vos direi. Assim, está bem? Visto que eu percebi que o nosso critério não é de facto nem vedar as audições aos membros do Governo, nem, como outras comissões, não fazer audições pura e simplesmente. Portanto, nós vamos manter a nossa disponibilidade em termos de comissão para podermos trabalhar com audições, com projeto legislativo, com o que nós pudermos. Está assim resolvida a questão? Se não houver mais questões, eu dou por terminada esta reunião. Pedia ao Sr. Deputado Malo de Abreu para assinar o parecer e eu darei nota aos senhores coordenadores. Obrigada.